No 13º episódio da história de Itauá, vou relatar alguns fatos ocorridos neste município ainda no século XIX. No dia 20 de janeiro de 1860, pelo delegado de polícia Simeão Correia Lima, é concedido a Bitsi para o primeiro sobrado construído no Itauá pelo senhor João Gualberto Kinderé, genitor do inolvidável Monsenhor Kinderé. No dia 25 de abril de 1884, dia de festas na metrópole dos Inhamuns, a única e larga rua do Tauá regurgitava. Brancos e pretos, nobreza e plebe, se confraternizavam porque já não havia escravos no grande município cearense. Para ilustrar, basta dizer que somente os herdeiros do tenente-coronel José do Vale Pedrosa, filho único do capitão Modos Inhamuns, José Alves Feitosa, este tetravô do Dr. Carlos Feitosa, assinaram cartas de alforria em favor de mais de 300 cativos. E segundo informa Raimundo Girão no livro Abolição do Ceará, primeira edição, a página 165, no Tauá, tudo correu à conta do devotamento e iniciativa do Dr. José Baltazar Ferreira Facó, juiz de direito. Poucos dias mais tarde, tão inditoso, do Dr. Francisco I de Araújo Citó, juiz municipal, e do vigário padre Alexandre Ferreira Barreto. Para entendermos melhor, façamos uma contextualização do acontecimento. A libertação dos escravos no estado do Ceará ocorreu no dia 25 de março do ano de 1884 e essa comemoração aqui em Itauá aconteceu no dia 25 de abril do mesmo ano. Já estávamos na vanguarda. Agora vou dar continuidade à leitura de mais alguns artigos do Código de Posturas no ano de 1893. Artigo 41. É proibido pescar com ramos ou tingui nos poços que servem de bebida de gados e mesmo com tarrafas nos poços de propriedade comum, sem que de uma pescaria e outra haja um intervalo pelo menos de 2 dias. Artigo 42. Nas fazendas possuídas em comum, em que se tiver de trabalhar em cacimbas, os criadores são obrigados a concorrer ao trabalho, salvo se tiverem outra cacimba na mesma fazenda. Artigo 43. Os criadores que quiserem retirar de suas fazendas gados alheios farão aviso com antecedência de 3 dias da peça da pega dos gados, a fim de seus donos os virem buscar, e não poderá conservá-los no curral por mais de 2 dias, pena de multa de 5.000 por cabeça, 5.000 réis por cabeça. Artigo 44. Os criadores são obrigados a participar por escrito ao coletor a existência de gados de marca desconhecida em suas fazendas, e não os deixarão conduzir senão por ordem deste ou de quem quer provar ser seu dono legítimo. Artigo 45. Ninguém poderá pegar gados alheios sem ordem de seu dono, pena de multa de 10 mil réis ou 5 dias de prisão. Obrigado, dono da fazenda, a participá-lo ao fiscal. Artigo 46. Os criadores de miúnças são obrigados a carimbar suas criações e a registrar na Secretaria da Câmara o carimbo, pena de multa de 2 mil réis. Parágrafo 1º. Pelo registro, pagarão de uma vez somente 200 réis e o carimbo pode ser um só, que sirva para as criações de diversas pessoas da mesma família, contanto que morem debaixo do mesmo teto. Parágrafo 2º. O prazo deste registro será marcado e publicado por editais. Artigo 47. O criador é obrigado a dar à coleta o número exato de crias, pena de multa de 20 mil réis, com obrigação de restituição, e tem em seu favor 20% de abatimento. Posturas diversas. Artigo 48. Os proprietários são obrigados à conservação das estradas que passarem por seus domínios, roçando-as nos meses de junho e julho de cada ano e retirando as árvores que caírem sobre elas. A largura será pelo menos de 5 metros para as estradas públicas e de 2,5 para os caminhos particulares. Artigo 49. São estradas públicas as que partem desta vila para Benjamin Constant, por Lagoa das Panelas, São José, Poço Amarelo, Garrotes, Estrada Nova, Zabelê, São Luís, Zacarias, Nova Cruz e lugares intermediários. Desta vila para Independência, por Cachoeira, São Bento, Mutuquim e Mutuca. Para Arneiroz, por Arraial e Barra do Puiu. Para Marrecas, por Tauazinho, Olho d'Água até Pedra d'Água. Para Piauí, pelo Riacho do Mato, do Cedro, Serrinha, Sítio, São Gonçalo, Santa Inês, Algodões e Jatobá. Artigo 50. A falta de conservação das estradas e caminhos importa uma multa de R$ 4.000 ao dono das terras e subsidiariamente ao morador daquelas não ocupadas pelos donos. Parágrafo 1º. Nas terras desocupadas pertencentes a mais de um dono, a multa é imposta a qualquer deles. Encerro o episódio de hoje, dizendo que só faltam mais 10 artigos para a gente concluir a leitura do Código de Posturas de 1893. Na próxima sexta-feira, concluiremos todo esse código.